O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com Cíntia Luderer, investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, sobre os discursos utilizados nas revistas gastronómicas dos supermercados portugueses em torno da sustentabilidade alimentar. Antes de mais, queria agradecer o facto de ter aceitado o convite da RUM e, em especial, do O Minho e ID, e pedir também, desde já, desculpa aos nossos ouvintes por alguma falha que possa acontecer, sendo que esta entrevista vai decorrer então via telefone. Ora, este género de revistas e locais específicos nos sites também dos supermercados, que é algo que também tem ganho muita popularidade, tem ganho terreno então em Portugal. Pelo trabalho que tem desenvolvido, conseguiu perceber se o conceito da sustentabilidade alimentar se leva à promoção de determinados produtos que por vezes podem não ser, aliás, tão saudáveis? O que é que ao longo desta investigação conseguiu perceber sobre estas revistas e a necessidade, no fundo, dos supermercados apostarem neste setor?
Pois então, é o mais importante a gente deixar bem, bastante claro quais são as revistas que eu tenho analisado, porque já outras empresas que têm trabalhado também com esse marketing das revistas. Então, são realmente os dois supermercados portugueses de maior alcance, que é o Pingo Doce e o Continente. Cada um deles tem as suas próprias revistas que já circulam há mais de 10 anos, desde 2010, 2011. A sustentabilidade aparece como termo, como um significante, em algumas edições logo no início. Agora, uma coisa é ele aparecer e a outra coisa é o compromisso que a empresa acaba tendo e, vamos dizer assim, o que está por trás desses conceitos que são publicitados. O que a gente percebe é que na atualidade, depois que o meu foco era perceber, depois da Agenda 2030, depois do lançamento da Agenda 2030, dos ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e eu foco principalmente no segundo e no décimo segundo. E o segundo principalmente fala de alimentação. E o décimo segundo já está voltado mais à questão das empresas, etc. Mas também acaba sendo vinculado à alimentação em vários aspectos. O que nós vemos é que isso realmente aumentou, cada vez aumenta mais esse ciclo e essa exposição do termo. Mas a gente tem que prestar atenção que a sustentabilidade também ela é muito ampla, é um tema. O próprio ODS, os ODS, a própria Agenda 2030, explicita o quanto é ampla essa discussão, né? Então não adianta só, por exemplo, trabalharmos com alimentos biológicos se esses alimentos biológicos continuam sendo produzidos no modelo da monocultura. Então, o que eu mais percebi, e sinto muito por isso, que nós temos aí um trabalho voltado para os grandes produtores e os pequenos produtores realmente estão totalmente sem apoio. Não há esse apoio daquela produção variada no campo, que isso se apela, inclusive agora, com o projeto Farm to Fork, e essas empresas ainda não perceberam essa falha, vamos chamar assim. O que nós percebemos também é que, no caso do Pingo Doce, ele tem uma tendência muito, muito, muito mais explícita ao modelo da tradição do que no caso da outra sua concorrente, a Continente Magazine. Mas isso também, a tradição é um tema um tanto quanto perigoso, né? Ainda mais hoje em dia que nós vemos aí uma série de aberturas que devemos abrir, né, as mentes para o mundo, para os que vêm de fora. E isso acaba sendo um compromisso tão intrínseco que acaba que as duas revistas, não só uma como outras duas, no caso, favoreçam também os agentes só de uma característica como pessoas brancas. Não temos outras variedade de gamas de pessoas nessas revistas. A sustentabilidade, onde eu quero chegar, não é só o prato, não é só um selo biológico, é muito mais. E esse muito mais, elas ainda deixam muito a desejar. E outra coisa muito, muito importante também, que a gente percebe nas duas, as duas revistas são direcionadas para o público feminino. E o que acontece é que se é uma pessoa que vai muito a fundo nessas revistas, não sabe o que fazer, porque ela deixa realmente o leitor extremamente confuso. Porque são dois discursos ali que lutam entre eles, um que é o do mercado e o outro que é o da saúde.
Realmente a tendência para utilizar um discurso muito direcionado para a questão da saúde tem vindo a crescer. Conseguiu perceber se esses conteúdos são realmente escritos, lá está, por especialistas, neste caso por nutricionistas, ou na maioria das vezes são pessoas sem formação na área a dar conselhos, o que acaba também por ser perigoso e também um bocadinho tendencioso, lá está, muito direcionado para um público em especial. Principalmente no caso de dizer perigoso, não é? Sempre entre aspas, porque temos aqui uma grande quantidade de dietas em voga, o que pode, no fundo, também acabar por confundir as pessoas todas, o que é que faz bem, o que é que não faz bem, o que é uma dieta e um estilo de vida mais sustentável.
Não, isso é bastante forte na revista, Vanessa. Os especialistas estão bem presentes nas duas. E realmente há muitas vezes essas modas, né, que aparecem. E é interessante que eles dão algum favorecimento, a Continente especificamente, aos lançamentos de livros, por exemplo. Então, o médico XPTO lançou um livro, ou uma nutricionista lançou um livro, lançou uma moda, e lá vão eles publicar esse livro, que vem com algumas indicações de quem escreveu aquela obra. Então, isso às vezes pode sim cruzar com as questões expostas pelas sessões da nutrição. E as sessões da nutrição, tem um parênteses importante, que na Sabe Bem, nós temos aí o apoio da DGS, da Direção-Geral da Saúde, e isso já há muitos anos. E eles primam pelo modelo da dieta mediterrânica. Então, quer dizer, nem todas dietas que são aí publicizadas com outros nomes estão em acordo com a dieta mediterrânica, por exemplo. Então, há esse atrito. Outro atrito é o próprio mercado, né? Que, claro, ele tem ali que impulsionar a marca. E as duas redes têm o grande foco nas suas próprias marcas. E as suas próprias marcas são produtos industrializados, né? Essas comidas industrializadas também entram em choque com os 10 mandamentos, vamos dizer assim, da dieta mediterrânica, que são ditados a todas as edições, por exemplo, da Sabe Bem. Na Continente também é presente, mas não com tanta assiduidade, com tanta força.
E já agora, muitas destas revistas, no fim, depois têm também os vales para esses produtos de marca própria.
Sim, os vales são impulsionadores da venda dessas revistas. É impressionante isso, percebi nas entrevistas que eu tenho feito com os consumidores, né, e algumas entrevistas mais recentemente que eu também fiz. Os consumidores falam, por que vou ali? Ah, porque tem as promoções. Então as promoções estimulam, só que aí eu pergunto, tem promoção de verdura? Não. Não há. As promoções estão em torno dos embutidos, das latas, né? As latas são produtos com bastante evidência, que compõem aquela tríade, né? Açúcar, sal e gordura, que é o que o paladar dessa sociedade de hoje está muito acostumado e busca.
Uhum. A Cíntia, no seu doutoramento, estudou esta realidade, mas também no Brasil. Que diferenças é que identificou?
No Brasil, especificamente, eu busquei os chefes de cozinha, né? E fiz um paralelo dos chefes do Brasil e também com os da Catalunha, que estavam extremamente em evidência no início dessa década que passou. Os chefes de cozinha, eles estão começando a aparecer nessas revistas. Tivemos um workshop de uma das duas empresas com um dos chefes. E ali no meio do workshop, houve uma pergunta, mas espera, eu uso ou não a lata? A gente nota que há um engasgamento, porque nos cursos de gastronomia, você, claro, você preza por o quê? Não é por um caldo semi-pronto, não vou dizer que marcas, mas você preza por um caldo que você faz, com tudo fresco. Essa é a máxima do sustentável, da alimentação sustentável. É o fresco, é o da época. Só que, aí volto com a questão dos apelos e da confusão que gera para a leitora, é a questão do tempo. As pessoas querem praticidade.
Exato.
E é isso que os supermercados querem levar, a praticidade. Essa é a bandeira, é o crono. Só que às vezes fica incompatível com o modelo que a nutricionista coloca, por exemplo, ou de alguns especialistas. Os chefes, eles expõem, são mais sutis nos discursos, mas às vezes também as companhias estão começando a trabalhar com algumas pessoas mais emblemáticas, algumas celebridades, que também nem sempre são da área da alimentação. Então levam ali modinhas que também são pontos que a gente tem que tomar cuidado.
E que mudanças é que seriam importantes, no fundo, para estas, claro que se elas estivessem abertas à mudança, para,
sim,
no fundo, manterem o negócio, mas promoverem realmente uma alimentação mais saudável?
Por manter o negócio é o grande problema, né? Porque a gente tem aí o sistema capitalista do modo que está, parece que se há uma dificuldade de percebê-lo de outra forma, e ainda o modelo é consumir, 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 consumir. Como chegar nesses negócios, por exemplo, de uma forma, sob meu ponto de vista, um pouco mais de acordo com o que nós precisamos, é estar, por exemplo, atento aos pequenos produtores, que são eles os grandes amigos do planeta. E eles não são, não só por essas grandes empresas, mas pelo próprio sistema público, né, a legislação. Não há apoio sobre eles. Né? E são eles que estão ali nos seus pequenos campos, no dia a dia, fazendo uma plantação coletiva, não é a monocultura, que isso também a gente sabe que afeta o solo. Essas monoculturas também, elas acabam precisando de um tipo de tóxicos que acabam contaminando esses pequenos, as terras dos pequenos produtores, enfim. São vários caminhos, mas esse caminho poderia ser muito mais saudável no sentido de sustentabilidade. E também eu acho que o consumidor ainda está mal acostumado a pagar pouco, vamos dizer assim, pela comida, muitas vezes.
E muitas das vezes o ritmo de vida também não ajuda, apesar de que, segundo um estudo da Universidade de Évora, durante a pandemia as pessoas começaram a aumentar o consumo de hortícolas, frutas frescas e laticínios. Neste momento, eu sei que neste momento a Cíntia já está a estudar uma outra questão, mais direcionada, lá está, para os vegetarianos e a dieta mediterrânica. Não sei se neste momento consegue perceber se esta tendência se mantém ou se já voltamos às latas, como estava a falar há pouco.
Pois, infelizmente, teve uma produção imensa de pães, inclusive, teve o fenômeno da pandemia que causou aí um surto, todo mundo fazendo pão, faltou fermento, por exemplo, e tudo isso, claro, a cozinha acaba sendo também um entretenimento, de uma certa forma, né? E as pessoas estão acostumadas só a sentar à frente da TV ou algum outro dispositivo e só ver os outros fazerem. Mas com a volta, entre aspas, ao normal, que eu saiba até então, não tivemos, assim, essa manutenção, porque os apelos são muito fortes da praticidade. Esses dias eu estava, inclusive, nas escolas, eu acho que é um bom caminho para se perceber muitas coisas, e a direção, coordenadores me diziam, né, a corrida aos sábados e domingos das famílias, da comunidade, atrás de supermercados para levar os lanches às crianças de segunda a sexta. E os lanches, há que se fazer campanha, por favor, evite esse tipo de alimentos, etc. Porque se for aquilo empacotadinho, que só tem que abrir um plástico e acabou, é por onde se vai. Agora, o que tem sido feito do tempo, entre aspas, dessas mulheres ou das pessoas que estão voltadas para a alimentação, é um bom estudo a ser feito, né? Porque quanto que realmente mudou o teletrabalho, também havia bastante queixa de algumas pessoas, porque também era um exercício um pouco cansativo e ainda assim houve essa volta para a cozinha, né?
Estamos a chegar ao fim desta conversa, mas eu queria aproveitar estes últimos minutos finais para perceber no que é que está a trabalhar neste momento. No fundo, qual é a direção então deste novo trabalho que está está a desenvolver?
Quando eu comecei todo esse percurso das revistas, foi quando eu comecei a perceber a falha onde estavam os biológicos, porque os encontros com os supermercados, em eventos e tal, a busca deles desesperadamente era pelo biológico, não só pela procura dos consumidores em torno desses produtos, mas também das próprias normas da União Europeia, que cada vez são mais duras para que nós tenhamos mais e mais biológico, uma porcentagem que já vai, o objetivo de 2027, mais de 20%, não me lembro bem os dados para te passar nesse sentido, mas enfim. E eles iam atrás disso, eu falei, ok. E aí fui atrás dos produtores, quem que ia produzir para os supermercados. Só se via grandes produtores, e é um grupo muito fechado mesmo, é um clã, né? E os pequenos produtores estão totalmente abandonados. Né? Então, foi aí que eu percebi, e estou muito interessada neles. Inclusive, os restaurantes também absorvem das grandes redes, também não conseguem fazer um diálogo entre os restaurantes e os pequenos produtores. E há que se fazer algo nesse sentido, e é nisso que eu estou empenhada nesse momento. Porque por aí sim nós teríamos uma condição mais saudável para o planeta. Aí sim a gente poderia falar em sustentabilidade num cômputo maior, não só de comer um biológico que tem um selo, que tem um custo muito alto para um produtor, mas de pensar no planeta, numa produção que não seja voltada à monocultura. Nós teremos mais pessoas voltadas na terra, enfim, é todo um equilíbrio muito mais que favorecia a todos nós. Muito e é por bem. Aí que eu tenho ido.
Muito bem. Muito obrigado, Cíntia, pela sua presença aqui no Minho e ID, nesta conversa tão, no fundo, aberta, descontraída, mas em que falamos aqui de coisas muito sérias que penso que será importante para os nossos ouvintes também abrirem um bocadinho os horizontes e perceberem que realmente, às vezes, as coisas não são bem como nos pintam. Muito obrigada.
Eu é que agradeço a oportunidade e é bem por aí mesmo, né? Que as pessoas fiquem mais atentas no que está à sua frente, no que estão sendo divulgados e prestar atenção para onde mete a boca.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez. Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar e apresentar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.